Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um podcast. Se essa é a sua primeira vez, é um prazer te receber aqui. Esse podcast ele é voltado para a gente falar sobre a área de estética, sobre as tecnologias, sobre o campo, sobre as minhas experiências, sobre as avaliações. Enfim, quero compartilhar um pouquinho com vocês tudo o que eu sei. Ah, e hoje a gente vai iniciar um bloco extremamente importante. No primeiro episódio, a gente vai falar sobre... É porque para aquele profissional que quer começar na área de estética, mas ele não sabe por onde, né? Então, são profissionais que acabaram de se formar, saíram da graduação, tá vendo um campo extremamente favorável, quer iniciar, mas ainda não sabe por onde começar. Assim como tem várias pessoas que querem começar a trabalhar com estética, mas também não sabem onde dar o ponto de partida, né? Então, falando de mercado, hoje a gente tem um mercado extremamente interessante na área de estética. A gente tem um mercado muito favorável, né? Então, a gente tem opções de atendimento a domicílio, opções de montar uma clínica, opções de alugar uma sala, opções de montar uma sala, opções de locar apenas uma hora numa sala ou fazer parcerias. Então, o profissional que quer entrar na área de estética, ele tem várias possibilidades para começar a atender. Sem falar que a gente está encontrando pessoas que estão dispostas ao autocuidado, que estão dispostas a buscar serviços, procedimentos que levem a melhorar a sua autoestima. Então, as pessoas estão olhando mais para si e, consequentemente, querendo se cuidar mais. Então, esse campo ele é extremamente favorável para quem trabalha com estética, né? Tanto que quem me conhece sabe que eu me formei há mais de 10 anos, né? Um pouquinho mais de 10 anos. Então, lá em 2011, quando eu me formei, o campo da estética que eu encontrei, ele era bem assim. Não tinha muitos profissionais que atendiam estética. Na minha graduação, eu tive algumas práticas na área, que era só limpeza de pele em dermo, que é o vácuo, né? A gente não tinha... E o estria também, que fazia tratamento de estrias. Mas a gente não tinha muitas possibilidades, não tinha muitas tecnologias, né? Variações de técnicas. E também as pessoas não conheciam muito essa área. Só lembrava de limpeza de pele profunda. E também, quando se falava das massagens modeladoras, as massagens relaxantes e das drenagens voltadas para o pós-operatório. E olha que na época existiam cirurgias plásticas que eram bem menores do que hoje, bem menores em números, né, do que hoje a gente tem. E as pessoas pouco buscavam a drenagem pós-operatória. Era quando dava uma complicação, quando precisava resolver algo bem específico. Né? Então era um campo muito fechado, era um campo restrito. Poucas pessoas, pelo menos da minha área de fisioterapia, trabalhavam com a parte de estética, né? No início eu tive um pouco de receio de trabalhar, mas eu falo que caí de paraquedas. Depois eu vou falar sobre essa experiência da minha entrada na área, né? Mas eu caí um pouco de paraquedas. E existia um site chamado Peixe Urbano, onde todas as áreas colocavam lá vouchers com valores específicos e quantidades limitadas para qualquer serviço: restaurante, hotel. E os serviços da estética estavam incluso também nesse site que se chamava Peixe Urbano. Existia um outro site também, que hoje eu não me recordo bem, mas que era bem... era do mesmo tipo, né? Eram sites com vouchers nos valores bem melhores para você comprar de vários serviços de todas as áreas. Então, o campo que eu encontrei foi esse. E trabalhava também com queimados na área ambulatorial, né? Que eram pessoas que precisavam fazer tratamento das suas cicatrizes, da pele, para voltar às suas atividades de vida normal, levantar o braço, poder andar, enfim, as suas atividades do dia a dia. É, então, o campo que eu encontrei foi esse. Então, a gente não tinha muita possibilidade de investimento em tecnologia. E com o passar dos anos, houve um investimento muito grande na área de estética. Aumentou muito o número de serviços, o número de profissionais que atuam na área, o número de cirurgias plásticas também, o número de consumo de cosméticos. E com a pandemia, houve uma explosão, É, eu também falo que a pandemia, lógico, ela foi ruim para muita gente. Foi ruim na economia para muitos trabalhadores. Para a área da estética, ela deu um boom, né? O que aconteceu? As pessoas pararam, elas começaram a pensar, poxa, eu preciso pensar em mim. Eu preciso de um autocuidado, né? E as pessoas, quando voltaram, quando começaram a sair, elas buscaram serviços que pudessem melhorar a sua autoestima, lhe dar prazer, ficar bem. E a estética estava entre esses serviços, né? Como também as academias, enfim. Então, a estética teve um crescimento absurdo, tanto de procura quanto de profissionais que viram no campo a oportunidade de ingressar no mercado, né? Então, hoje a gente tem profissionais que atendem a domicílio, profissionais que têm a sua própria clínica, profissionais que fazem parcerias com outras áreas também de saúde e montam sua salinha de estética, profissionais que fazem a locação da sala ou que loca apenas o horário, né? Então, hoje você tem várias possibilidades de começar. Algumas perguntas, elas são necessárias para quem quer começar. Vamos supor que você graduou agora, você quer começar a trabalhar com estética, não sabe nada, quer começar, mas não sabe por onde. Ou você é aquela pessoa que quer começar a trabalhar com estética, mas também não sabe por onde. Quando eu me formei, existiam muito mais esteticistas, existiam muito mais técnicos em estética. Hoje a gente tem no mercado estética os esteticistas, os técnicos, os graduandos em estética, tem os fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, dentistas e os próprios médicos que retomaram também alguns serviços para eles. Desde quando eu me formei, os médicos eles já atuavam com a parte estética, mas não era uma estética acessível para o público. Uma depilação a laser com médico, por exemplo, só fazia realmente quem podia. Só tinha a máquina de laser para depilação o médico que podia. É, hoje, além de você encontrar as pessoas favoráveis à compra dos serviços de estética, a gente encontra facilidades de ter algumas máquinas, por exemplo. A gente tem facilidades de compra, então máquinas que eram muito caras, hoje já lançaram concorrentes no mercado e os preços eles começaram a baixar também em máquinas boas que entraram para a concorrência do mercado estética, assim como o laser, por exemplo, de depilação, nós temos várias marcas aí no mercado. E também existe a possibilidade de locação da máquina. Então, se você quer trabalhar com determinada tecnologia, se você não quer comprar, se você não tem um investimento para comprar, você tem a possibilidade de fazer a locação e entregar o atendimento com a tecnologia boa para o seu cliente. Coisa que não acontecia lá em 2011, a gente não tinha essa possibilidade, né? Ou você tinha ou você não tinha. E até porque o investimento mesmo você não tinha como fazer porque o campo ainda não era tão aberto como hoje. E além do mais, existem vários cursos de estética, né? Nós temos os cursos EAD, nós temos cursos presenciais, vários professores na área também lançando os seus cursos, então aumentou muito essa facilidade. Mas hoje eu quero focar para você que quer iniciar, não sabe por onde ainda, quer dar o primeiro passo. Nós temos alguns passos, alguns degraus para subir aí. O primeiro deles é você perguntar quanto eu tenho para investir hoje, né? Então essa pergunta ela tem que ser bem sincera, porque existe o que você quer, o que você almeja, o que você sonha, que é, ah, de repente seu sonho é ter uma clínica, de repente seu sonho é ter uma sala linda, maravilhosa, de repente seu sonho é realmente atender a domicílio, enfim, seu sonho pode ser qualquer um, né? Mas a gente precisa pensar hoje, quais as condições hoje que eu tenho para iniciar no mercado de estética. As minhas condições hoje só permitem atender a domicílio, porque eu não tenho muito para investir. As minhas condições hoje permitem fazer uma clínica classe A. As minhas condições permitem uma clínica classe B. Enfim, só você vai saber o quanto realmente você tem para investir. E a partir daí você vai para o segundo degrau. E o segundo degrau é quais os cursos eu preciso investir para começar a atender, né? Porque eu tive uma base na faculdade da estética, da parte de dermato, sobre a pele, mas na prática mesmo eu só visualizava limpeza de pele e em dermatologia. vácuo. E o estríaco também, né? Como eu falei. Então, não tinha muita possibilidade de saber muita coisa na área. Tanto é que eu saí da graduação e ingressei numa pós para entender um pouquinho mais sobre esse campo, né? Então, hoje não é muito diferente. As faculdades também não. A não ser a graduação em estética, que ela é extremamente voltada para esse lado, e você tem muitas possibilidades, né? Mas supondo que você ainda não sabe por onde começar, ou que você saiu da graduação e ainda está um pouco inseguro, e você quer fazer um investimento no curso, né? Esse é o seu segundo degrau. Quais são as habilidades, quais são os cursos que eu preciso ter para começar a atender na área de estética? E você só pode ir para esse segundo passo tendo bem desenhado o primeiro degrau que eu falei lá, que é o quanto você tem para investir. Porque se os seus atendimentos são a domicílio, você vai iniciar com atendimento a domicílio, então você precisa ver serviços, técnicas, aparelhos que você possa estar fazendo esse atendimento a domicílio, né? Isso eu estou falando para iniciar, até porque a gente está falando que você vai ter um sonho, que esse sonho você vai alcançar, que você vai chegar lá, mas você precisa começar, né? Então, eu já tô atendendo há um bom tempo a domicílio, quero fazer investimento em algumas técnicas, ou em alguns cursos, ou em algumas habilidades, porque eu quero dar um passo a mais. Bem, tudo bem, isso você pode fazer. Mas voltando para aquele início, que é por onde você vai começar, então você precisa ter desenhado como é que vai ser hoje. Né? Então, se o seu atendimento é domicílio, como eu falei, você tem que buscar cursos, habilidades que você possa estar entregando esses serviços de forma domiciliar. Né? Você não vai investir, por exemplo, no curso de criolipólise, porque você vai precisar da máquina, ou comprar, ou você vai precisar alugar, você vai precisar de ter uma sala refrigerada. Não sei como é que você vai realizar esse atendimento a domicílio, se você tem carro, se você vai de ônibus, enfim. Então, você precisa ter um investimento consciente nisso, tá? Então, se o primeiro degrau é saber quanto você tem para investir, para poder você desenhar como é que você vai ingressar no mercado, né? E eu tô focando mais naqueles profissionais que vão trabalhar de forma autônoma, porque tem profissionais que buscam habilidades para trabalhar na clínica de alguém, né? E aí é muito mais fácil, porque aí você vai desenhar em qual clínica você quer trabalhar, ou com que você quer ser especialista, e você vai fazer esse investimento. Mas pensando nos autônomos, naquele que quer ser empreendedor, naquele que quer fazer o seu próprio negócio, então ele precisa começar o primeiro degrau, o quanto ele tem para investir, e o segundo é a gente falar dos cursos que ele vai fazer investimento. Quando a gente vai fazer investimento no curso, a gente precisa fazer duas perguntas. A primeira pergunta é para quem vai dar o curso, né? Para quem vai dar ou para quem está vendendo o curso, porque nem sempre é o professor ali que você vai conseguir falar, né? Então você precisa fazer a primeira pergunta a ele: quanto eu vou precisar fazer de investimento para colocar em prática as habilidades aprendidas no curso? Esse é o primeiro passo. Por quê? Quando eu me formei, né, principalmente no início, o que acontecia? Eu via a possibilidade de fazer cursos bons, por exemplo, cursos de lasers de baixa potência. E eu fui lá fazer os cursos de laser de baixa potência. Mas para eu colocar em prática esse curso, eu precisava do laser de baixa potência, né? E na época, pela maturidade, eu não pensei bem no que eu ia precisar ter para investir, para que eu tivesse um retorno do investimento que eu fiz no curso, né? Como também fiz cursos que falava em questões de você atender a domicílio, mas que eles tinham uma linha exclusiva própria para que você pudesse comprar. E para mim, na época, era um valor muito caro e eu não poderia pagar. E sendo assim, eu não pude colocar o que eu aprendi na prática. Então, mais um investimento parado. Então, para que você não tenha um investimento parado, a primeira pergunta que você vai fazer é para quem vai dar o curso: o quanto você precisa ter para colocar em prática as habilidades aprendidas no curso? Quando você tiver essa resposta, aí você vai para a segunda pergunta, que aí você vai fazer para você mesmo, né? Em quanto tempo eu vou conseguir recuperar o valor investido? E quando eu falo valor investido, é o valor do curso, ou o valor da máquina, ou o valor do que você vai precisar comprar para colocar essas habilidades em prática. Ah, eu vou atender a domicílio, Ellen, só vou precisar de um kit de produtos. Certo, mas quanto foi o kit, juntando com o curso, quanto é que eu vou cobrar na minha sessão e em quanto tempo eu vou ter o retorno do que eu investi para começar a ter o lucro, certo? Então, a gente precisa pensar nisso. Então, para que você possa fazer um investimento consciente, para que você não fique... A palavra é um pouco forte, mas a gente pode falar em frustração mesmo, né? Porque eu senti algumas vezes quando eu fiz um curso que eu não pude colocar em prática, né? Mas aí a palavra realmente era essa, frustração. E fui aprendendo, fui amadurecendo e hoje estou passando para vocês que vão iniciar para que vocês não passem pelas amarguras que eu passei e possa partir logo para o seu sonho, né? Então, primeiro degrau é saber quanto você tem para investir, para você desenhar como é que você vai atender, né? Ah, eu vou atender domicílio, ou eu vou montar a clínica, ou eu vou tentar as parcerias. Se você for tentar a parceria, você precisa buscar onde você vai tentar essa parceria, com o que eles trabalham, né? De repente eles trabalham com... só trabalham com mulheres, vamos supor que seja uma parte que trabalha com... com a parte íntima, por exemplo. Então você vai investir num curso que trabalhe com estética íntima. Mas também não pode ser qualquer curso. Porque vai supor, vamos supor que você faça o curso, você não tem condições de fazer o investimento para colocar o curso em prática, né? Então nem adianta lá fazer a parceria, porque você não vai conseguir colocar em prática o curso, né? Então esse primeiro degrau, ele tem que desenhar bem as suas condições atuais, como você vai iniciar agora e como é que você vai galgar até chegar ao seu sonho, né? O segundo degrau é pensar no curso que você quer investir, saber quanto é que você vai precisar para colocar esse curso em prática e quanto tempo você vai demorar para ter o retorno do investimento para começar a ter o lucro. E a partir daí é que você vai fazer quanto vai valer a sua sessão, por exemplo, né? Então, pode ser que alguns profissionais gostem da área, se atraiam para trabalhar com a área de estética e esteja havendo um mercado saturado, porque tem muito concorrente, porque tem muitas clínicas, porque tem muitos profissionais, tem lugar para todo mundo. Então, se você quer começar, depende de você. Agora, para que você não faça investimentos errados, para que você faça de forma consciente, você precisa subir esses dois degraus de forma, como eu falei, bem consciente mesmo, né? Bem desenhadinho, bem planejado, para que você possa iniciar com o seu pé direito e conseguir chegar até o seu sonho, né? Eu resolvi trazer isso no primeiro episódio porque foram questões que eu esbarrei muito no início, né? Eu comecei trabalhando em uma clínica, né? Mas, querendo ou não, os investimentos para ser realizados na clínica já dependia de mim. Eu era a profissional responsável pelo setor e precisava que eu fizesse um investimento consciente, porque o dono queria um retorno. Ele estava depositando em mim toda a confiança e eu não podia errar. Mas erramos juntos, crescemos juntos e a gente conseguiu, né, alcançar os sonhos. Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. No segundo episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre como entrar no mercado, a ascensão desse mercado, você não ter medo de iniciar e de entrar, não ter medo da concorrência, não ter medo dos valores, como é que você vai colocar o seu valor em prática, mas isso a gente conversa no próximo episódio. Certo, gente? Até mais e aguardo vocês!